nesse sentido, eu peço também a consideração do doutor Adalberto com a sua fala. O doutor Adalberto é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, especialização em Defesa da Concorrência pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é diretor de Política Regulatória na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, Direito Concorrencial e Mediação de Conflitos. Por favor, doutor Adalberto.
Obrigado. Antes de tudo, bom dia a todos. É satisfação e prazer, mais uma vez, estar aqui nesse auditório da ABMS. Eu agradeço ao professor Gabriel, presidente da ABMS, por mais esse convite, professora Carmen também aqui coordenando a mesa, e todos os aqui componentes da mesa. Em especial, gostaria de fazer uma saudação a Priscila Simões, José Roberto Kovac e Rodrigo Capelato. Eu gostaria de destacar, porque eu estava presente no momento no qual foi apresentado esse estudo ao ministro Paim e ao secretário Jorge Messias. Estava presente com os mesmos, e Solon, o professor Rodrigo Capelato, e acredito que mais o professor Kovac, o professor Valdemar também. Então foi uma oportunidade muito interessante, porque foi nos apresentado com detalhes esses resultados. É um trabalho de fôlego, um trabalho muito importante, no qual eu gostaria mais uma vez de parabenizar a equipe da expertise, porque são trabalhos como esse que contribuem para o desenvolvimento da educação e, sobretudo, desse setor. O MEC dispõe de informações, sobretudo do censo, mas da forma como foi trazida, da forma como foi desenvolvida, não tem essas informações. E esse nível de informação, esse nível de processamento dessas informações, o diagnóstico dessas instituições é de sobremaneira importante para o MEC no análise e desenvolvimento de políticas públicas. E tem sido, tem uma cópia do relatório na minha mesa e tenho me debruçado, e também tem sido bastante comentado dentro do Ministério. Isso eu faço esse comentário para os senhores, para todos que estão aqui. Eu acho que foi a importância, o efeito de um estudo como esse. Nós temos, talvez até seja um pouco repetitivo em todas as minhas falas e também na fala do secretário Messias, quando nós nos referimos à meta do PNE, a meta 12. Apesar de o PNE ainda não ter sido aprovado, né, nós trabalhamos e temos como a meta 12, que é alcançar, né, a escolaridade líquida, a escolaridade bruta, 50% e 33%, respectivamente. E é um desafio muito grande. Sabemos, temos acompanhado aí ano a ano a divulgação do censo. E o que esse desafio quantitativo muito ambicioso que o Estado brasileiro se propõe, o que está relacionado com esse estudo, com o dia de hoje? Como vimos, né, nos dados, eu acho que foram bastante ilustrativos, como as pequenas e médias instituições de educação são a maioria dentro do nosso sistema. A maioria dos alunos estão nessas instituições. E a importância para o sistema dessas pequenas e médias. Eu acho assim, pegando gancho até na que a professora Carmen falou, e assim, nós, né, na SERES e também no Ministério como um todo, posso falar isso com tranquilidade e segurança, sempre enxergamos o sistema federal de ensino como um sistema que é complementar. O público e o privado, eles convivem e eles juntamente constroem o que nós temos de educação superior. É o sistema federal de ensino, no qual tanto as públicas quanto as privadas são submetidas aos mesmos instrumentos de avaliação. Inclusive, eu sei, conheço aqui é um objeto polêmico, até os mesmos objetos de supervisão, até de suspensão de ingresso e tudo mais, que é aplicado às privadas e aplicado às públicas. Muito bem. O que eu destacaria dentro da secretaria e também como representante nesse momento aqui do Ministério é a importância, eu dividiria em duas partes de estudo, até porque foi a lógica que foi dividido o estudo, né? O diagnóstico. Primeiro, eu gostaria de destacar a importância do diagnóstico. O diagnóstico nos trouxe uma informação muito substancial e muito detalhada do que como se apresenta hoje as pequenas e as médias, alguns dos desafios e os problemas, como eles estão espalhadas, as dificuldades especiais no norte e no centro-oeste já conhecemos um pouco, mas com esse nível de detalhe realmente é de destacar. Nós sabemos, e assim eu falo isso, nós compartilhando com vocês, nós estamos trabalhando um conceito que eu acho muito interessante, porque sempre se fala de diversidade regional, das dificuldades das regiões, e a questão da cobertura da oferta da educação superior. Isso acaba caindo sempre na discussão, no norte e centro-oeste. O que é verdade, os dados mostram aí, a dificuldade de doutor, de mestre, no norte e no centro-oeste, isso tem sido destacado. O acesso ao FIES, o acesso a até o uso da tecnologia de AD nessas duas regiões tem sido destacado, infelizmente para não muito bom, né? São exemplos não bons. Mas o que nós estamos desenvolvendo e está relacionado muito com as pequenas e médias instituições é um estudo em que a gente tenta observar a cobertura da oferta a partir do que a gente chama da definição do IBGE de micro-regiões. Porque muitas vezes um estado como São Paulo, ele é um estado em que todo mundo entende, e claro, está lá a maior concentração de instituições de educação superior. Mas mesmo assim, mesmo no estado de São Paulo, é possível verificarmos micro-regiões sem oferta de educação superior. Então, esse é um ponto que se destaca. E aí que vai a importância, e aí que sobressai a importância das pequenas e médias instituições de educação superior. Porque são essas pequenas e médias instituições de educação superior que estão espalhadas tanto nos estados quanto nessas regiões mais distantes. E a importância delas para o atingimento da meta que nós colocamos. E também para, e aí eu acho que ia destacar mais uma vez a questão do estudo, para a economia local, para a cultura local. Então, isso o MEC está muito atento. Eu, assim, ouvi com muita satisfação essa exposição. Eu já tinha ouvido e ouvi participar novamente, foi muito enriquecedor. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse estudo que foi levado ao MEC vai ao encontro de uma preocupação do MEC, sim. Nós estamos preocupados em atingir essa meta. Mas atingir essa meta como? Não é só atingir a meta por meio das grandes instituições nos centros. Não. Isso não é atingir a meta com qualidade. Sustentabilidade. A sustentabilidade de uma educação superior de massa está relacionada também com a diversidade. A diversidade das instituições, a diversidade de formações, a diversidade da oferta. E aí que sobressai o papel das pequenas e médias nas diversas regiões, nas diversas micro-regiões dos estados. E dando o link para essa questão do diagnóstico, para a questão das propostas, que é outra parte do estudo. Nós estamos nos debruçando sobre as propostas. Foram trazidos ao MEC como um todo, né, o Ministério da Educação, um conjunto de propostas, foi de alguma forma detalhada pelo professor Rodrigo, pela professora Priscila e pelo Dr. Kovac, né? Um conjunto de propostas. Essas propostas estão colocadas lá no MEC. Nós estamos debruçando. Eu destacaria, até por ser da minha área específica, a questão regulatória. É sim uma preocupação do MEC com a questão regulatória. As pequenas e médias precisam ser tratadas com um olhar da diversidade, da peculiaridade das pequenas e médias. E nós precisamos encontrar uma forma de reduzir o peso regulatório. Nós sabemos, sim, que há um peso regulatório. E é muito grande. Ele é desproporcional para as pequenas e médias. Acaba sendo, inevitavelmente. Então, o que isso gera? Isso gera uma dificuldade, né, de concorrência com as principais e pode chegar ao extremo de levar a uma a cessação de uma oferta em uma microrregião, em uma região em que são unicamente as pequenas e médias que estão ofertando essa educação. Que já é bastante, eu ressalto, no Brasil, infelizmente, é bastante, vamos dizer assim, a distribuição da oferta é bastante concentrada. E as dificuldades pelas quais as pequenas e médias estão passando podem agravar ainda mais essa situação da dispersão. Ou seja, excessiva concentração nas capitais e as grandes instituições, deixando regiões e micro-regiões com a reduzida ou a cada vez menor oferta de educação. E isso é muito ruim para a população, para a economia desses locais. O êxodo. Isso é uma causa de êxodo. Então, daquele conjunto de propostas que eu posso falar, e elas são diversas, né? Envolvem desde de políticas, programas públicos, o ProUni, o Pronatec, o FIES, até questões de avaliação e regulação, estão sendo analisadas. Eu destacaria um ponto, o Solon lembrou com muita propriedade, e é o pensamento do secretário Messias, sobre uma discussão que nós travamos dentro do Ministério em relação a um tratamento que precisa ser observado, a diversidade das instituições em relação às regiões e em relação à sua própria organização acadêmica. E está se discutindo internamente muito a questão do IGC, Indicador Geral de Curso, sobre como fazer para que esse IGC reflita essa diversidade e respeite-as. Um IGC talvez para faculdade, um IGC para centros universitários, um IGC para universidades. Seria um caminho, um parâmetro de analisar uma faculdade perante seus pares, um centro universitário perante seus pares. Seria mais justo? Seria mais adequado? Essa é uma discussão que nós estamos tratando e nós estamos abertos, sim. Outras questões que envolvem a regulação, a questão dos prazos de autorização, é um tema que nos é muito caro. O calendário que nós estamos no segundo ano de implementação, fomos muito firmes na observância aos prazos. Todos os prazos do calendário de entrega foram observados. Então, o que é que nós queremos passar? A previsibilidade. A instituição sabe quando é o momento de formular um pedido de autorização e qual é a expectativa razoável do ato regulatório ser expedido. Então, o primeiro ano do calendário, porque, como vocês sabem, os prazos, ainda tem prazo no primeiro calendário para vencer, mas todos os prazos que já passaram, exauridos, foram cumpridos à risca. Muito bem, além dessa questão dos prazos, que é é muito caro para a Secretaria, porque é muito importante para, sobretudo, as pequenas e médias, a questão de reavaliar algumas questões regulatórias. Um tema específico está entre as propostas, que é a questão dos cursos tecnológicos. Como dar um tratamento diferenciado na autorização desses cursos tecnológicos, de modo a permitir uma maior brevidade no processo de autorização, facilitando assim o giro, né, que a gente chama a percepção da demanda em relação à possibilidade de abrir um curso ou ter um curso e readaptar esse curso para a nova demanda que se apresenta naquela região. Isso é um tema que também estamos discutindo dentro do Conselho Consultivo do PARES, não sei se é PARES, eu acredito que todos já conhecem. Isso vai ser objeto de discussão da próxima reunião. Então, é um tema também que eu acredito que interessa a todas as instituições. Eu acho, falar um pouco, talvez, um tema importante que foi trazido aqui é o BNDES e essa discussão sobre o acesso a financiamento. A discussão com o BNDES tem sido travada há mais de um ano, pelo menos quase dois anos, né? Eu falo isso da gestão do Messias, até porque eu estou à frente dessa discussão. O BNDES tem uma diversidade de linhas de financiamento muito interessantes. E o que nós, ao longo das discussões, descobrimos é que, por mais que o Ministério destacasse essa questão, algumas das linhas do BNDES, que eram, vamos dizer assim, genéricas, no sentido que qualquer uma instituição de educação superior, enquanto empresa, poderia ter acesso, elas acabavam se mostrando mais vantajosas do que a linha BNDES e IES. Isso é amplo acesso ao público. Então, o que nós trabalhamos, então, foi para tentar facilitar o acesso dessas instituições a essas linhas. E qual é o nosso principal foco que estamos debatendo agora? Não mais com o BNDES, porque o BNDES, até determinado valor, e eu acredito, se vocês não tiveram algum relacionamento com o BNDES, tem essa lógica. Até 20 milhões, por exemplo, no empréstimo no BNDES, é uma operação que ela já está toda entabulada. Tá? É uma carta circular, então, na qual as principais condições não se discutem. Já é um produto que a gente pode chamar de um produto de prateleira. Que você vai fazer essa operação perante um banco. E o braço que o BNDES opera é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, é justamente com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica que nós estamos travando esse diálogo, de modo a facilitar o acesso das instituições. Como? E aí eu lembro, justamente por meio do FIES, por meio do FIES, como o recebível do FIES, como garantia dessa operação, para facilitar o acesso e também, talvez, reduzir juros. Nesse momento, a nossa discussão está junto com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para ser fechado um convênio com o FNDE nesse sentido. Então, eu acredito que, se for exitosa, e eu acredito que será, nós vamos ter uma forma de acesso mais facilitado e, provavelmente, com juros menores para as instituições, fazendo uso do FIES. Tá? Eu não poderia aqui enfrentar todos os temas das propostas que foram colocadas, mas o que eu gostaria de ressaltar é que nós estamos avaliando, sim, é objeto de estudo todo o Ministério, e aí eu falo das diversas secretarias, porque as propostas são abrangentes, né? Algumas dessas propostas, como eu disse, já estão no Conselho de CCPARES, e outras estão nas outras secretarias sendo analisadas. Para fechar minha fala, eu queria reiterar que nós temos uma preocupação especial com as pequenas e médias instituições e precisamos, sim, abrir uma agenda permanente para enfrentar esse tema. Eu acho que isso precisa ser uma agenda permanente e não uma agenda eventual, uma questão conjuntural. Acredito, sim, que as pequenas e médias precisam de canais específicos e precisam de um agente específico para ter um tratamento mais adequado. Com isso, eu gostaria de encerrar a minha fala e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.